Salve. Bom, bora continuar aqui. Tive que parar aquela hora lá porque tava muito movimento aqui no sítio. Eram 3 e pouco ainda. Na verdade, no momento que eu parei já era 3h30. Já tava na hora de eu tratar dos bichos, etc. Arrumar aqui as rações. Então eu vou continuar aqui, mas eu estou em outro momento. Agora vai dar 7 horas da noite, 19 horas, falta apenas 2 minutos. E eu vou continuar aqui a leitura para finalizar aqui o nosso raciocínio. Então vamos lá. Eu vou ler a última parte que eu li aí. Eu ainda não sei se eu vou levar esse conteúdo pro canal, provavelmente sim, né? Então, a última parte que eu li foi essa, vou ler ela mais uma vez pra gente continuar. BBC Mundo. Como o senhor explicou, a discussão entre os físicos da mecânica quântica não é apenas sobre o gato estar vivo e morto ao mesmo tempo, mas também sobre o experimento com dois eventos, A e B, nos quais A vem antes de B, mas também B vem antes de A. Como isso pode ser possível? Rovelli, né? Quando dizemos que um evento A é anterior a um evento B, o que queremos dizer é que pode haver um sinal indo de A para B. Por exemplo, sua pergunta é anterior à minha resposta, porque me chega antes que eu possa respondê-la. No entanto, às vezes pode acontecer que seja realmente impossível enviar um sinal de A para B, mas também impossível enviar um sinal de B para A. Então, nenhum é anterior ao outro. A razão de não estarmos acostumados com isso é porque a luz viaja muito rápido. Então, tendemos a pensar que podemos ver tudo instantaneamente, mas a verdade é que não podemos. Portanto, sempre existem eventos que não são ordenados de acordo com esse tempo. Então, a gente já discorreu sobre isso no podcast anterior, né? Se você está aí pelo canal, você acabou de ouvir sobre isso aqui, né? Você não vai perceber essa diferença de tempo de mais de 3 horas, né? Que eu estou gravando esse aqui agora. Então, continuando, BBC Mundo. O que o senhor quer dizer quando afirma que existem muitas versões diferentes da realidade, embora todas pareçam iguais em grande escala? Rovelli. As propriedades de todas as coisas são relativas a outras coisas. As propriedades do mundo em relação a você não são necessariamente as mesmas em relação a mim. Normalmente, não vemos essas diferenças nas propriedades físicas porque os efeitos quânticos são muito pequenos, mas em princípio podemos ver mundos ligeiramente diferentes. Então, tá vendo? Eles esbarram muito no que a gente explica aqui, mas há essa dificuldade, como eu já disse anteriormente aí, por causa da questão dos sete selos, né? Eles não entendem, eles não resumem a realidade em 7/12 momentos eternos, né? Não consegue perceber esse padrão do 7, que é os 7 selos, e por consequência fica vendo esse mundo como se nós tivéssemos surgido depois de um mundo que existe há muito tempo, né? Ao invés de entender que não há mundo senão através de nossa observação. Continuando. BBC Mundo. O senhor disse que temos que organizar a forma como pensamos a realidade. Como podemos fazer isso? O que estamos perdendo se não tentarmos seguir por esse caminho? Rovelli. Podemos continuar vivendo nossas vidas ignorando a física quântica, mas se estamos curiosos sobre como a realidade funciona, temos que encarar que as coisas são realmente estranhas. BBC Mundo. A metáfora que o senhor faz sobre a mecânica quântica e sua interseção com a filosofia, como se essas duas áreas do conhecimento fossem um casal se reunindo, se separando, depois voltando e se separando novamente, é fascinante. A mecânica quântica e a filosofia precisam uma da outra? Bom, eu não sei o que ele vai falar, mas com certeza. A filosofia é quando você começa a observar essas infinitas possibilidades e ordená-la de forma coerente, né? De forma que caiba no entendimento coletivo, né? Então isso é filosofar. Mas vamos ver o que ele vai falar aqui. Em resumo, né? Falei bem resumido mesmo. Rovelli. Creio que sim. No passado, a física fundamental também avançou graças à inspiração da filosofia, tá vendo? É o que eu falei. Todos os grandes cientistas do passado eram leitores ávidos de filosofia. Não há razão para que as coisas sejam diferentes hoje. Na minha opinião, o inverso também é verdadeiro. Os filósofos que ignoram o que aprendemos sobre o mundo com a ciência acabam sendo superficiais. Exatamente. Por tanto que a gente já falou aqui, já falei em outros momentos aqui nos meus vídeos, que os filósofos aqui no reino quântico, eles filosofam a partir da base da coerência atemporal, né? Enquanto os filósofos normal, assim, temporais, eles precisam de algo para filosofar sobre aquilo, né? Por exemplo, enfim, eles precisam de. Como que eu posso dizer? Eles não vão na base da coisa, entendeu? Igual que os filósofos quânticos, eles entendem a base do discernimento e a partir disso conseguem filosofar sobre qualquer outra coisa. Já os filósofos temporais, eles filosofam sobre, por exemplo, eles pegam um conto, filosofam sobre aquilo. Observam o céu, filosofam sobre aquilo. Observam o sol, filosofam sobre aquilo. Entendeu? Eles filosofam sobre algo temporal. Enquanto um quântico filosofam a partir da base temporal. Entende? E assim por diante. BBC Mundo. Para o senhor, o livro A Ordem do Tempo é muito especial porque, abre aspas, finge ser sobre física, mas secretamente é o meu livro sobre o significado e a finitude da vida. Fecha aspas. Qual é o sentido da vida para Carlo Rovelli? Que é ele, né? Rovelli. O sentido da vida para Carlo Rovelli é o que penso ser o sentido da vida para todos nós. A rica combinação de necessidades, desejo, aspirações, ambições, ideais, paixões, amor e entusiasmo, que surgem em várias medidas e em diferentes versões naturalmente dentro de nós. A vida é uma explosão de significado. Alguns projetaram o significado da vida fora de si mesmos e ficam desapontados ao perceber que havia algo ilusório em esperar que o significado viesse de fora. Uma das minhas respostas favoritas a essa pergunta foi atribuída a um antigo Sioux, etnia indígena norte-americana. O propósito da vida é abordar com uma canção qualquer coisa que encontrarmos pela frente. Ó, eu tenho um vídeo aqui que eu fiz um compilado, né? Montei uns áudios mais bobos, na verdade, três áudios do passado, que é sobre o sentido da vida, né? O propósito da vida. Então, aqui, como tá falando de propósito, né? Eu vou aproveitar e vou deixar esse vídeo de bônus aí também. Espero que eu não esqueça. Vou deixar esse de bônus sobre propósito. Eu vou até, já vou buscar aqui de uma vez, senão eu acabo esquecendo. E eu não quero esquecer. Propósito. Desculpa aí a enrolação, galera, mas tenham paciência. Propósito. Oxe, escrevi tudo errado. O teclado doidão. Então vamos continuar aqui, senão fica muito longo. Achei aqui já o vídeo. Deixa eu pôr aqui em qualquer lugar, depois eu arrumo. Então tá, vamos lá continuar. BBC Mundo. O senhor assinalou que a ciência. Muitos erros. Quê? O senhor assinalou que na ciência muitos erros são cometidos quando fingimos estarmos certos, quando na verdade muitas vezes não temos essa certeza toda. O novo. Porque essa entrevista não é tão nova, né? Então aqui ele estava falando sobre o novo. Vou falar mais ou menos em inglês para não afetar meu canal aqui, né? Coronavírus, né? Do Covid lá. Acho que hoje em dia já não tem problema mais, não, né? Ah, não, mas. Eu ainda nem tenho certeza se isso aqui vai pro canal, mas independentemente eu acho que não dá nada, não. Então eu estava falando, né? Vamos voltar aqui. O senhor assinalou que a ciência na ciência muitos erros são cometidos quando fingimos estarmos certos, quando na verdade muitas vezes não temos essa certeza. O novo coronavírus trouxe muitas incertezas para nossas vidas. Como o senhor lidou com isso? Eu não lembro de quando que essa entrevista, eu acho que de 2022, do ano passado, né? Eu acho que já tinha acabado já a pandemia, mas eu estava perguntando. Veja bem, na própria entrevista aqui eles deixam bem claro que o próprio cientista aqui, ele fala que um cientista erra quando ele quer determinar uma coisa que ainda não foi determinada, né? É o que me motivou a fazer esse artigo e os que eu irei fazer sobre ciência, essas coisas todas, né? Para ver se as pessoas entendem de uma vez por todas que os próprios cientistas não bateram o martelo, entendeu? Para eles, por exemplo, a gravidade não é um fato, entendeu? Tem um monte de cientista aí que eles ainda tentam entender o que eles chamaram de gravidade. Existem vários erros, tá? E em diversos setores, né? Teoria da evolução, por aí vai. Então vamos lá, a resposta dele. Rovelli. Eu tenho me esforçado não apenas para minimizar o risco para mim e para as pessoas que amo, mas também para minimizar meu próprio papel na disseminação da infecção. Mas sabendo bem que o risco foi e continua a ser real e que milhões de pessoas morreram e ainda estão morrendo, tenho em mente que isso ainda pode acontecer comigo e meus entes queridos. Essa constatação não deve ser motivo para pânico, mas também não gosto de esconder a cabeça na areia. BBC Mundo. Que reflexões o senhor fez nesses tempos desafiadores para milhões de pessoas ao redor do mundo? Jovem ali. O que fico pensando é simples. Não seria o momento de a humanidade trabalhar em conjunto, em vez de continuarmos a ficar uns contra os outros? Tá vendo os físicos quânticos, como é que eles estão entendendo o esquema? Porque a própria física quântica mostra a realidade, entendeu? Então eles já entenderam que essa livre concorrência, cada um por si, a mão invisível, esse negócio é tudo balela. Então repito, ó. O que, ó, BBC Mundo. Que reflexões o senhor fez, lembrando que eu estou lendo isso aqui junto com vocês, é a primeira vez que eu leio o que eu estou lendo aqui, entendeu? Que reflexões o senhor fez nesses tempos desafiadores para milhões de pessoas ao redor do mundo? Ora, velho, o que fico pensando é simples, não seria o momento de a humanidade trabalhar em conjunto, em vez de continuarmos a ficar uns contra os outros? O Ocidente está construindo novos inimigos, China, Irã, Rússia. Isso aqui eu acho que foi faz um ano já, viu, galera? Vai estar aí na matéria, provavelmente, as datas. Não podemos viver de forma respeitosa e colaborativa, sem a necessidade de subjugar uns aos outros, de prevalecer sobre os outros, de vencer, em vez de cooperar para o bem comum? Tá vendo? Ele tá falando. Será que não é melhor a gente cooperar um com o outro, né? John Nash já falava isso, né? Teoria dos jogos lá, ele provou, dentro da área da economia, isso aqui que está sendo falado, né? Que ele está perguntando, de novo, ó. Não podemos viver de uma forma respeitosa e colaborativa, sem a necessidade de subjugar uns aos outros, de prevalecer sobre os outros, de vencer, em vez de cooperar para o bem comum? A humanidade está enfrentando uma pandemia, milhões de mortes, desastres ambientais, e ainda não conseguimos aprender a nos vermos como membros de uma única família, que é o que realmente somos? A mecânica quântica é a descoberta de que a realidade é tecida por relacionamentos, mas permanecemos cegos para o fato de que prosperamos em relação aos outros, não uns contra os outros. Posso ser ingênuo, mas é isso que penso todos os dias quando vejo o noticiário. BBC Mundo. O senhor disse que gostou de ler O Amor em Tempos de Cólera, de Gabriel García Márquez. Porque nestes, abre aspas, nestes tempos sombrios é bom ler sobre o amor verdadeiro, fecha aspas. Você pode nos contar mais sobre o que gostou no livro? Rovelli, é um livro cheio de graça e luz, retrata as muitas formas de amar e partilhar, com um olhar que sorri diante de toda essa complexidade. Uma forma de amor é a lealdade da personagem feminina Daza ao marido. Outra é a intimidade e a amizade de Florentino Ariza com dezenas e dezenas de mulheres. Mas esse amor absoluto entre ele, Ariza, e ela, Daza, é uma bela forma de amor, que foi venerado e valorizado por décadas, até que conseguiu florescer de forma maravilhosa quando os dois já estavam mais velhos. Bom, acabou aqui, galera. Eu já vou encerrando, tá? É extremamente importante e necessário para quem quer entender aqui a. O que eu já falei sobre a questão do tempo, né? O que nossa escola apresenta. É importante, se você for novo por aqui, que você conheça melhor nosso material, que conheça a obra Lúcio, onde a verdade é a lei, porque ali vai descrever toda a questão existencial, tanto binária, a história da nossa Terra, os problemas que aconteceram, quanto a questão consciencial, que aí abrange todos esses aspectos filosóficos, científicos, matemáticos, etc. E mais uma vez, o intuito desse artigo aqui é mostrar como os próprios cientistas, a própria academia, não considera aquilo que tem no currículo escolar como fato, de fato, fato. Ficou confuso, mas eu quero dizer o seguinte: por exemplo, o Big Bang é uma teoria, não é um fato, entendeu? É um modelo para tentar descrever uma coisa que, no caso aqui, quando iniciou tudo, já falamos muito sobre isso. Nessa questão aqui, esse é um cosmólogo, né, um físico, que ele é voltado para a questão da gravidade. Olha para ver, você tem pessoas que pegam um nicho, né, de visão e se especifica, né, se como é que fala? Foca naquilo, né, para tentar resolver. Mas o que eu quero dizer, afinal, de contas é que, por exemplo, nesse caso aqui é sobre a gravidade, entendeu? Todo mundo, quando você fala assim, sei lá, por exemplo, terraplanista, já falamos 1.000 vezes aqui, não tem nada terraplano, isso é o nosso conteúdo aí. Mas, por exemplo, quando alguém escuta um terraplanista falar que não tem gravidade, que na verdade o que faz uma coisa cair ou flutuar é sua densidade diante, blá blá blá, aquelas coisas todas, as pessoas tiram o sarro, entendeu? Como se fosse um demente, um retardado mental, alguém tentar falar alguma coisa sobre essa força que chamaram gravidade. Entendeu? Qualquer um que questiona, que fala qualquer coisa, as pessoas tiram de retardado. Por quê? Porque para eles já é fato a gravidade e o que é explicado. Sendo que nem para os próprios cientistas isso é fato, entendeu? É só uma teoria. Ah, mas então você está falando que, no, que sabe, o fenômeno em si existe. Se você soltar algo, ele vai cair, óbvio. Entende? Igual aí aquele cientista lá, né, o Desgraça Tyson lá, solta o microfone, entendeu? E aquilo ali é o ápice da inteligência para provar qualquer coisa, gente. Ele só soltou o microfone e caiu. E aí você tem que analisar o porquê, entendeu? Então, existem diversos cientistas, etc., que ainda questionam muitas coisas: teoria da evolução, gravidade, várias questões envolvendo o heliocentrismo. Tem terraplanista e globalista que duvida muito a ida na Lua. Então tem muita coisa aí que as pessoas querem bater o martelo e falar que é fato, que não é fato, entende? E muitas vezes nós aqui na nossa escola trazemos isso à tona, somos taxados de louco, entende? Então taxa de louco aí também cientista, que ganha prêmio, que é PhD, etc., que também tem outro ponto de vista, tem outra forma de explicar várias coisas que as pessoas mal aprenderam na escola, e quando nós aqui vamos questionar, querem taxar nós de louco. Então, vou fechar aqui em finalizar. Mais uma vez, se você está aí no canal, entra no link fixado, vai aí no portal. No portal está todo esse texto que eu li, tem imagens ilustrando e também tem artigo que eu já fiz falando sobre o tempo, tá bom? Então eu irei continuar fazendo coisas relacionadas, vou ler mais artigo científico, ver como é que tá aí o andar da carruagem, né? Que os cientistas estão falando, que vocês estão vendo. Então eu vou fazer por onde trazer esses artigos, ler e comentar coisas relacionadas, tá bom? Agradeço aí a participação de todo mundo. Se você tá no canal aí, não for inscrito, se inscreva, deixa o like para ajudar. E não esqueça de entrar no fixado. Então é isso, fiquem com Deus, luz para nós.